Olá, eu sou a professora Fernanda Cruz e essa é a nossa revisão acerca da disciplina de Direito Penal Pato Especial 2. Inicialmente, vamos tratar de questões afetas aos crimes contra a fé pública. Dentro desse contexto, o primeiro ponto a se destacar é o bem jurídico tutelado quando se trata dessa matéria. A fé pública, aqui, ela tem como característica, segundo um conceito doutrinário, daquilo que se refere a uma crença ou uma convicção geral na autenticidade e valor dos documentos e atos que são utilizados nas relações coletivas. Isso nos remete a questões relacionadas àquilo que o poder público tem e atesta através dos documentos que são expedidos por ele. Os crimes contra a fé pública, eles são localizados dentro do Código Penal, dos artigos 289 até os artigos 311-A. E antes de adentrar efetivamente nos crimes em espécie, alguns pormenores devem ser observados quando a gente aborda e trata dessa matéria. Alguns institutos que normalmente seriam aplicados dentro do contexto de crimes, porque são prerrogativas até a serem utilizadas pelos advogados, no contexto dos crimes contra a fé pública não são aplicáveis. Dentre eles, nós podemos destacar que não se aplica, no caso dos crimes contra a fé pública, o instituto da culpa, também da mesma maneira, o princípio da insignificância e também o contexto de arrependimento posterior. Então, só revisitando aqui essa questão, nós podemos verificar que, no que se refere aos crimes contra a fé pública, não há aqui a aplicação da culpa, do princípio da insignificância e do arrependimento posterior. Além disso, outro tópico importante dentro da disciplina e que vale a pena destacar refere-se à questão das falsidades, que são classificações que a gente verifica aqui dentro dessa disciplina e que vão ser ali pontuadas efetivamente quando do estudo e da análise dos artigos em comento. Quando nós tratamos das falsidades que são localizadas aqui no contexto dos crimes contra a fé pública, nós temos três classificações principais: a falsidade material, a falsidade ideológica e a falsidade pessoal. A falsidade material e a falsidade ideológica, elas têm alguns critérios que as diferenciam e que é importante a gente referizar. E a principal classificação doutrinária nesse sentido de diferenciação, quem nos dá é o autor Silvio do Amaral. Segundo ele, o que nós podemos verificar no contexto de falsidade material é que a falsidade material ela recai sobre a exterioridade física do papel, onde dentro desse papel há ali a inserção de uma rasura nele. E ainda mais, dentro do contexto da falsidade material, no que se refere ao sujeito, o sujeito que faz, que pratica essa falsidade, ele não tem atribuição para a elaboração daquele documento. Então, para que ele o faça, ele deve se passar por alguém que tem a referida atribuição. Já no contexto da falsidade ideológica, não há aqui uma questão afeta à exterioridade física, mas sim uma mentira que é reduzida a termo, que é reduzida a escrito. E no contexto de falsidade ideológica, a gente tem uma diferença aqui em relação ao sujeito, já que esse sujeito que faz, que pratica essa falsidade ideológica, ele tem atribuição para fazê-la, ele tem atribuição para realizá-la. Dentro do contexto de falsidade material, nós verificamos aqui os artigos 297 e 298 como exemplos de falsidade material, sendo eles a falsificação de documento público e, no 298, o artigo de falsificação de documento particular. Dentro desses artigos, uns pontos que nós podemos destacar aqui são principalmente o conceito de documento público, que é essencial para se detectar se efetivamente aquela conduta é um crime, porque caso o documento falsificado ele não seja considerado documento em si, tem-se aí uma hipótese de atipicidade dessa conduta. Então, o documento público ele é aquele que é elaborado pelo funcionário público dentro do desempenho das suas funções, de acordo com as formalidades legais e dentro do contexto do parágrafo 2º do artigo 297, nós localizamos aqui uma extensão desse conceito no sentido de inserção aqui de documentos públicos por equiparação. Eles são localizados no artigo 297, dentro do inciso 2º. Além disso, no artigo sequencial, nós temos o artigo 298, que nos traz aqui os cenários de falsificação de documento particular. E aqui nós temos um conceito de documento particular que é lido por exclusão, tendo em vista que tudo aquilo que não é documento público pode se ser considerado um documento particular. Isso aqui, né, é importante verificar que não só aquilo que é documento público no caput do artigo 297, mas também por equiparação. A exceção a essas regras que são lidas no artigo 297, caput, parágrafo segundo, é o que se considera para fins de uma caracterização do que é documento particular. Aqui também um ponto que se destaca dentro dessa matéria é que o documento particular, no parágrafo único do artigo 298, também tem uma modalidade de extensão desse rol de documentos, sendo aquele documento que é chamado documento particular por equiparação. E o exemplo mais claro dessa classificação são os chamados cartões de crédito e débito, que são considerados documentos particulares por equiparação. Bom, superada a questão do contexto de falsidade material, a gente adentra na temática de falsidade ideológica. E aqui é importante identificar que, dentro da falsidade ideológica, nós temos dois pontos diferentes da disciplina com a mesma nomenclatura. A falsidade ideológica como uma espécie geral ali, um tipo geral, e uma subclassificação dela dentro do artigo 299 do Código Penal. Os artigos que se referem a falsidades ideológicas, onde se tem ali um conteúdo falso inserido dentro de um documento verdadeiro, são os artigos 299, 300 e 301 do Código Penal, sendo o 299 o artigo que especificamente tem como título a falsidade ideológica. Então a gente tem duas questões aqui relacionadas a essa temática, mas com um tema e um subtema. Os crimes que se abrange aqui no contexto documental acerca da falsidade ideológica são documentos tanto públicos como particulares, porém, o que precisa se verificar aqui é a variedade da pena, tendo em vista as circunstâncias. Se for documento público, a gente tem uma pena mais gravosa, se for um documento particular, uma pena um pouco mais branda. No mais, no caso de cometimento dessa conduta, precisa se observar aqui dois aspectos, é um ponto importante de destacar. A conduta em si, que são os verbos contidos aqui no artigo 299, omitir, inserir ou fazer inserir. Além disso, é necessário também uma finalidade específica, ou seja, esse agente, quando da omissão ou de inserção dentro desses documentos, que a gente vê no caput do artigo 299, que ele precisa ter um fim de prejudicar direito, de criar uma obrigação ou de alterar fato sobre verdade sobre fato juridicamente relevante. É importante ter em mente essas questões porque a finalidade específica é um requisito para a constituição do crime do 299 de falsidade ideológica. Dentro desse contexto, também é importante destacar que particular pode praticar a falsidade ideológica em documento público. É uma exceção aqui, mas na hipótese de fazer inserir informações ali dentro de um contexto falso, declarações falsas, porém que serão feitas pelo agente público dentro do contexto da expedição desse documento público, mas que são induzidas pelo particular. Então, na hipótese de fazer inserir, a gente tem aqui o particular podendo cometer essa conduta. Além disso, no artigo sequencial, a gente tem aqui mais uma hipótese de falsidade ideológica, no artigo 300, reconhecer como verdadeira no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. A gente tem aqui uma falsidade ideológica praticada no exercício da função, no contexto de autenticação de documentos públicos e privados. Aqui, um ponto que se destaca dentro desse artigo é que teremos aqui um crime próprio, ou seja, um crime que pode ser cometido por servidor somente aquele que é dotado de fé pública. E além disso, temos também, última hipótese de falsidade ideológica, o artigo 301 do Código Penal, onde se tem aqui a possibilidade de emitir um atestado, uma certidão, para que alguém seja habilitado à obtenção de cargo público. Isso também é uma espécie de falsidade ideológica. É importante que vocês verifiquem, quando da leitura desses artigos, a classificação desses artigos dentro das espécies de falsidade. Dentro do contexto aqui sequencial, a gente tem uma terceira hipótese de falsidade que também é muito importante de se destacar, que é a chamada falsidade pessoal. E a falsidade pessoal, especificamente, ela guarda relação com um tópico um pouco mais pontual, porque aqui o que se observa em questão é uma falsidade relacionada à qualificação da pessoa física ou à identidade civil dessa pessoa, quando o indivíduo ele atribui a si mesmo ou a terceiros informações falsas. Essa falsidade pessoal ela é localizada ali dos artigos 307 a 309 do Código Penal. No 307, nós temos o caso do crime de falsa identidade, o crime do sujeito que usa como próprio documento alheio ou também que cede documento próprio ou alheio para terceiro. Nesse caso, ele se encontra aqui no contexto do crime de falsa identidade. Dentro desse cenário aqui, a gente tem um posicionamento jurisprudencial emitido no contexto do STJ, dentro da premissa que o sujeito que pratica essa falsa identidade para ocupar o status de um foragido, ele pratica crime, porque não se pode omitir a identidade. STF e STJ têm uma opinião comum, em concordância acerca desse tema. O que nós verificamos aqui é que deve-se destacar. No contexto da falsa identidade especificamente, é necessário verificar que existe uma diferença pontual entre a falsa identidade, onde esse sujeito ele atribui a si essa identidade de terceiro ou cede documento próprio alheio para outrem, e o crime localizado no artigo 304, que é o crime de uso de documento falso. Na conduta do artigo 307, a atribuição de falsa identidade ocorre sem a utilização ou apresentação de um documento falso. Então, o indivíduo se apresenta ali, um exemplo que a gente verifica aqui dentro desse caso, com um nome que não é seu, mas não apresenta o RG, ele não entrega o documento. Quando o agente, dentro desse mesmo cenário, realiza a entrega do documento, um documento que não é seu, aí a gente verifica a adequação aqui do crime do artigo 304, crime de uso de documento falso, onde a gente verifica aqui o cenário em que o sujeito faz uso de qualquer papel falsificado ou alterado, a que se refere os artigos 297 a 302, seja um documento materialmente falso ou também um documento ideologicamente falso. E aí o fazer uso é interessante porque quando a gente identifica esse cenário, é preciso se verificar as circunstâncias para fim de adequação dessa conduta. Se o sujeito ele apresenta ali um documento falso dentro de uma operação policial, ele é abordado por um policial e aí é questionado acerca da sua identidade e ele apresenta o documento falso. O que a gente tem aqui é uma regra sobre o contexto jurisprudencial, que a competência para julgar esse procedimento é do órgão que recebeu esse documento falso, aquele a quem foi apresentado o documento falso, independentemente de quem tenha expedido esse documento especificamente. Agora, se o sujeito ele não fabricou esse documento falso, obviamente ele se enquadra dentro desse contexto de uso. Agora, se esse sujeito, quando da operação ali em que ele é flagrado no pote desse documento falso, ele afirma, ele confessa que o falsificou, aqui nesse caso a gente tem uma hipótese de exaurimento, e aí, na verdade, ele responde pela falsificação e não pelo uso. A doutrina dá essa condição aqui, e é interessante se verificar, tendo em vista que a adequação da conduta ao tipo varia dependendo da circunstância e dessa gravidade do delito. Além disso, então, a gente tem também um outro cenário que se assemelha a essas circunstâncias, onde o sujeito ele usa como próprio um documento de terceiro, uma identidade que pertence a outrem, ou ele cede também a outro para que se utilize como se o fosse. Aqui, diferentemente do que a gente verifica no 304, o documento em questão é verdadeiro, ele só não pertence a essa pessoa. E também, diferentemente do artigo acerca da falsa identidade, na falsa identidade há uma verbalização da falsa identidade, né? Não há apresentação de documentos. Porém, aqui no 308 há sim uma apresentação de documento, mas é uma apresentação de documento que não pertence àquela pessoa. A gente verifica aqui um cenário de falsidade pessoal e esse indivíduo ele tem aí uma questão relacionada à sua identidade por isso classifica-se como uma espécie de falsidade pessoal. Além disso, superada a questão da falsidade, nós temos algumas questões aqui pontuais que vale a pena relembrar no contexto de falsidade. Voltando agora um pouco na temática de classificações gerais acerca dos crimes contra a fé pública. Uns exemplos importantes que é interessante que vocês tenham em mente, agora exclusivamente sob a ótica do contexto de jurisprudência, e que vale uma abordagem à parte aqui dentro da nossa revisão, é em relação àquilo que pode ser considerado como falsidade ou não. O informativo 610 do STJ nos traz uma menção aqui acerca do currículo Lattes, e é importante que vocês tenham em mente a utilização ali, a inserção de informações falsas dentro do currículo Lattes, segundo o STJ, não é uma conduta considerada típica, ou seja, não se considera crime inserir informações falsas dentro do currículo Lattes. Não há configuração aqui de uma espécie de falsidade ideológica, isso é o STJ que nos garante. Além disso, também a inserção de informações falsas dentro de uma declaração de pobreza, também, segundo o STJ, não é considerada uma espécie de falsidade. A gente tem aqui também um caso de fato atípico. Da mesma maneira, a inserção de informações falsas em petição inicial aqui por parte dos advogados também é um cenário onde se verifica aqui uma hipótese de fato atípico. Além disso, especificamente dentro da matéria, no que se refere a posicionamentos dos tribunais, o que é interessante e vale a pena destacar é o crime de moeda falsa. Crime de moeda falsa que já foi analisado em momento anterior, mas a gente revisita aqui só para ter um apontamento acerca de uma especificidade que é mencionada dentro da matéria que vale a pena destacar e que tem relação com posição jurisprudencial. O crime de moeda falsa, ela é localizado no artigo 289 do Código Penal e nos traz a seguinte leitura. Moeda falsa, dentro desse contexto criminoso, seria a conduta de falsificar, fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda no curso legal no país ou no estrangeiro. Aqui, o que nos a jurisprudência nos fala acerca desse assunto, que é a fabricação de moeda, né, de maneira falsária, né? Uma espécie aqui de expedição de moedas dentro de um contexto ilegal. O que a gente verifica aqui e que a jurisprudência se debruça sobre esse tema de maneira específica é em relação a essa falsificação, porque em alguns casos, em algumas hipóteses, pode-se constatar aqui um cenário de falsificação grosseira, e essa falsificação grosseira, ela é lida dentro do contexto de atribuição dos tribunais como um contexto onde se pode verificar ali uma ausência de potencialidade lesiva, a possibilidade de consideração dessa conduta como uma conduta atípica. Entretanto, o que a gente verifica especificamente é que, de acordo com a súmula 73 do STJ, também há a hipótese de, se a falsidade for grosseira, não haver aqui a configuração do crime de moeda falsa, mas sim do crime de estelionato, que seria de competência da Justiça Estadual, diferentemente do que é a competência do crime de moeda falsa, que é da Justiça Federal. Então, entendimentos dos tribunais que se destacam nesse sentido e que a gente traz aqui em uma oportunidade destacada é o que versa a súmula 73 do STJ acerca da questão de falsificação grosseira e a questão relacionada aqui aos documentos, no sentido do posicionamento do tribunal acerca do currículo Lattes, da declaração de pobreza e da inserção de informações ali falsas dentro da petição inicial. Então, era isso que se tinha a destacar aqui de maneira bem breve, ou pelo menos tentei ser breve, dentro da matéria. Esses são os tópicos que estarão ali em incidência na prova. Boa sorte para vocês, bons estudos, até a próxima! Olá, eu sou a professora Fernanda Cruz e vamos dar início a mais uma revisão dentro da disciplina de Direito Penal, parte especial 2, agora tratando das matérias relacionadas a crimes contra a administração pública. Aqui, quando nós tratamos da administração pública, a leitura dentro do contexto do bem jurídico tutelado tem por base as questões relacionadas aos princípios da administração pública, princípios que são localizados ali no artigo 37 da Constituição Federal, e que nos trazem a diretriz e a direção do que deve ser feito quando se tem ali uma questão relacionada à administração pública em si. Princípios esses que são o princípio da moralidade, da probidade, da boa-fé administrativa, medidas que são exigidas de agentes que vão atuar dentro do contexto da administração pública. Dentro dessa premissa, é importante verificar que os crimes contra a administração pública, eles se classificam em crimes praticados por funcionário público contra a administração pública e crimes praticados por particulares contra a administração pública. Dentro desse contexto, o primeiro ponto a se destacar é o que nós verificamos ali no artigo 327 do Código Penal, que nos traz o conceito de funcionário público, sendo que, para efeitos penais, o funcionário público é aquele que, seja transitoriamente, seja sem remuneração, ele exerce cargo, emprego ou função pública. Esse conceito nós temos aqui, e a doutrina pontua que é um conceito chamado ampliativo, porque a intenção aqui é abarcar o maior número possível de agentes, e é um conceito também que tem como menção essa questão da transitoriedade ou da ausência de remuneração do agente que vai ser lido como funcionário público para fins penais. Dentro desse caso, trazemos sempre o exemplo aqui da figura do estagiário que atua em setor público ou do mesário que temporariamente ali em dia de eleições atua como se agente público fosse. Essas pessoas podem sim ser responsabilizadas criminalmente quando do cometimento de delitos e podem ser responsabilizadas como se funcionário público fossem. A gente tem também, no parágrafo 1º do artigo 327, o chamado funcionário público por equiparação. É aquele que exerce esse cargo, emprego ou função em alguma espécie de entidade paraestatal, ou que trabalha para alguma empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada. O que se tem aqui como requisito é que esse agente que presta serviços dentro dessa empresa tenha acesso ali ao setor público e execute uma atividade típica da administração. Não pode ser uma atividade lateral, uma atividade que não tenha relação direta com a administração, porque aí seria inviável o cometimento dessa conduta, em alguns casos, e em outros, mesmo sendo viável, a reprimenda não é como se funcionário público fosse. Então, é importante ter atenção em relação a isso, mas esse conceito é muito importante para depreender, quais circunstâncias se localizam aqui no contexto de funcionário público. Obviamente, também aqui no parágrafo 2º, a gente tem uma questão relacionada ao funcionário público que ocupa um cargo no contexto de superior hierárquico. Esse agente ele é punido com um rigor mais severo, a pena aqui ela tem um aumento de um terço. E, além disso, o que se destaca também dentro dessa posição é que é possível a responsabilização de um particular como se funcionário público fosse, desde que esse particular ele tenha a ciência, ele saiba da condição do seu parceiro, saiba que ele é um funcionário público. Dentro desse contexto, a gente também destaca aqui, de maneira inicial, duas diferenciações que se tem aqui no contexto desses crimes, que são chamados de crimes funcionais, porque o crime que é praticado pelo funcionário público é um crime funcional e tem esse aqui como regra normalmente, tendo em vista a especificidade desse sujeito ativo, que são, em grande maioria, crimes próprios. O crime funcional próprio é aquele em que a ausência da condição de servidor público torna essa conduta atípica. A gente tem aqui um caso de atipicidade absoluta, e o exemplo mais comum que mencionamos é o caso da prevaricação, localizado ali no artigo 319 do Código Penal. Se nós retiramos a qualidade de funcionário público do sujeito ativo, não há qualquer incidência penal e aí não há como verificar se aqui o cometimento de conduta, porque esse agente ele precisa praticar ela por ato de ofício e só quem tem a devida possibilidade de realizar esse ato de ofício é quem poderia praticá-lo. Por outra toada, nós temos aqui também o caso do crime funcional impróprio, que é aquele em que, na ausência das circunstâncias ali da condição de servidor público, esse crime ele deixa de ser funcional, mas ainda assim o agente ele pode ser responsabilizado por outro tipo penal incriminador. Nós temos aqui um cenário de atipicidade relativa, e o exemplo mais claro dentro dessa temática é do peculato furto. Caso não haja ali a condição de funcionário público, esse agente pode sim ser responsabilizado, mas nos termos do artigo 155 do Código Penal, pelo crime de furto. Dentro desse contexto, outra questão geral relacionada aos crimes contra a administração pública é a questão do princípio da insignificância. Assim como os crimes contra a fé pública, o princípio da insignificância ele não é aplicável nos crimes contra a administração pública. Aqui a gente tem uma questão pontual que vale a pena se mencionar, porque dentro dessa regra existe uma exceção, é uma exceção incomum, lida tanto pelo STF como o STJ, que é o chamado crime do descaminho, a crime onde a gente verifica ali a ausência de uma contribuição tributária no sentido de taxação de produtos que são importados, que estão trazidos para o país. No caso do descaminho, como tem uma relação direta com uma questão tributária, o princípio da insignificância ele não é aplicável tanto para o STF como para o STJ. Entretanto, nos demais crimes contra a administração pública, o STF e o STJ têm uma posição um pouco divergente. O STJ entende que não se aplicam, considerando que a questão aqui é o bem jurídico tutelado, é uma lesão que pode ser ali ferir a moralidade, ferir a moral administrativa, então por isso não deveria ser possível a aplicação do princípio da insignificância. Já o STF entende que a lógica para a aplicação desse princípio é uma verificação ali dos casos em questão. É preciso analisar o caso concreto para verificar se existe a possibilidade de incidência ou não do princípio da insignificância. Além disso, agora falando especificamente dos crimes, nós temos aqui os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, dentro do rol de artigos do artigo 312 até o artigo 326, e um dos principais, o que se destaca aqui por ter alguns subtipos, é o chamado peculato. O peculato, ele pode ser classificado dentro de algumas modalidades. E ele se encontra aqui no artigo 312 e também dentro de outras especificações nos artigos 313 e 313-A. O artigo 312, no caput, nos diz que apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de quem tem posse ou razão do cargo. Essa primeira hipótese é aqui onde nós verificamos o cometimento do chamado peculato apropriação, onde o sujeito tem a posse do bem em virtude do cargo e passa a agir como se dono fosse. A gente verifica isso aqui no artigo 312, parte A do Código Penal. Já na parte B, no contexto do desvio, onde tem aqui, né, na leitura do caput, que desviá-lo em proveito próprio ou alheio, nós vemos uma segunda hipótese, um segundo tipo de peculato, o chamado peculato desvio, onde o agente desvia o bem em proveito próprio ou em terceiro. Além disso, dando sequência aqui à leitura do artigo 312, nós verificamos no parágrafo 1º o cometimento do chamado peculato furto, onde o sujeito, ele, diferentemente do cenário anterior, não tem a posse desse bem, mas ele se vale dessas facilidades do cargo para subtrair ou para concorrer para a subtração da coisa. É um contexto bem pontual aqui, tendo em vista que, via de regra, não se verifica a aplicação desse delito em circunstâncias comuns, mas esse agente, ele ali não tendo posse, ainda assim consegue se valer das facilidades para subtrair ou concorrer para a subtração desse bem. E aí, aqui dentro do caso do peculato furto, a gente relembra que é uma hipótese de crime funcional impróprio. Além disso, temos também no parágrafo 2º e também mencionado no parágrafo 3º, o chamado peculato culposo, aonde o funcionário ele concorre culposamente para o crime de terceiros. Ali é a conduta do agente, do servidor público que atua de maneira relaxada, de maneira relapsa, desatenta, e aí um terceiro que é movido por dolo acaba por subtrair determinado bem ali ou lesar o erário de alguma forma, mas em grande Pati, por desatenção desse agente público, desse servidor público. Por isso, a menção desse peculato na modalidade culposa. Aqui no contexto do peculato culposo, a gente também tem uma referência a ele no contexto do parágrafo 3º do artigo 312, tendo em vista que existe aqui, excepcionalmente, uma possibilidade de reparação do dano. Essa reparação do dano, na verdade, ela só tem um marco a ser considerado. Se ela é feita antes da sentença irrecorrível, a gente tem aqui como efeito a possibilidade de extinção da punibilidade, e se ela é feita após a sentença, aí há uma possibilidade de redução da pena à metade. Então, existe aqui uma possibilidade de reparação do dano, é um ponto em destaque que a gente menciona aqui quando nos referimos ao chamado peculato culposo. Além disso, além do artigo 312, no 313 nós temos também uma modalidade que é chamada de peculato, mas é classificada pela doutrina como peculato estelionato, é aquela onde o agente ele se apropria de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu em virtude de erro de terceiro, onde esse terceiro dolosamente cometeu ali dolosamente não, perdão, comete um erro e aí, em razão disso, esse agente dolosamente se apropria desse dinheiro, toma essa conduta. O funcionário público, ele se aproveita do erro de terceiro porque esse terceiro, ele tem uma falsa percepção da realidade e acaba por incorrer em erro aí e esse agente público se aproveita desse erro. Além disso, nós temos também, no artigo 313-A, o contexto do peculato, chamado peculato eletrônico, é aquele onde há uma possibilidade de inserção de dados falsos em sistemas de informações. O funcionário ele vai inserir ou facilita a inserção de dados falsos, faz ali alterações ou exclusões de dados nos sistemas, aí aqui a gente verifica um requisito específico, o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar algum tipo de dano. Aqui nós temos um crime que é classificado como crime próprio, tendo em vista que o agente que vai cometer essa conduta, além de funcionário público, ele precisa ser um funcionário público com autorização a acesso a dados restritos. Então, é necessário aqui, para a configuração, esse especial fim de agir. Além disso, nós temos também o chamado peculato de uso. Esse é uma classificação que se destaca aqui, porque é um pouco diferente. O peculato de uso, ele não tem previsão dentro do Código Penal. Ele é previsto por meio do Decreto-Lei 201 de 67, ali no artigo 1º, inciso 2, é aquele caso em que é considerado crime de responsabilidade de prefeito municipal, sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores, utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheio de bens, rendas ou serviços públicos. Aquele caso onde o agente público se utiliza de um bem público para fins pessoais. Aí leia-se agente, não todos os agentes, mas o prefeito municipal. É um cenário que a doutrina nos traz de classificação e que é interessante para verificação aqui de mais uma modalidade de peculato.